Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Gonçalves, e bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos.
O nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e também no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Bom dia aqui para a minha amiga Maria José, para Sebastião Valila, que estão na escuta do programa, ao amigo Zé Geraldo, a dona Geralda, a Socorro, lá no sítio São Bento, também na escuta do programa. O nosso bom dia a todos os diretores do SINFEMP, delegados sindicais, conselheiros fiscais, conselho de representantes, inclusive daqui a pouco vamos falar sobre a reunião que aconteceu ontem em nossa sede. Mas está aqui a nossa presidente Carminha Soares,
o vice-presidente Gilson Rimígio,
a nossa secretária Elizabeth,
o segundo secretário Moisés,
tesoureiro já está aqui, Zé Gonçalves,
segunda tesoureira Marinalva,
a diretora de patrimônio Edivânia,
diretor de formação Josinaldo,
ao diretor adjunto de formação Elias,
diretor de comunicação Marcos Antônio Gregório,
diretor de esporte e lazer Jonas Lopes,
diretor de educação e cultura Maria Valéria,
aposentados e pensionistas Socorro Rodrigues,
diretor adjunto de aposentados e pensionistas Maria Franci Cleide.
É a Cleidinha, né?
Sim.
A diretora de higiene Saulo Virgínio.
Diretor jurídico José Fábio, o padre Fábio.
Diretor de saúde e previdência do servidor Alan Guedes.
Diretor adjunto de previdência Alice de Souza Duda.
A diretora de habitação Adeilda.
Diretor de juventude Francisco Pergentino.
E a diretora adjunta de juventude a Natália Romão. Ao nosso conselho fiscal, Mariazinha, Lucilene Carlota, ao Paulo Ricardo, ao Judas Tadeu, a Teca e a Rosângela, e também aos companheiros delegados sindicais, Junco de Solidó, companheiro Orlando, e São José de Sabugi, o companheiro Gabriel, Soma Média, Marinês, Santa Luzia, Maria Zélia, em Tenora, companheira Mônica, em Várzea, companheira Edi, em Catingueira, companheira Edivan, Emas, ao Cacá, Olho d'Água, Luiz Augusto, Santa Terezinha, combativa com Pera Flávia, Mãe d'Água, Cícera, São José do Bonfim, Alboneide, em Areia de Baraúnas, o professor Evaldo e Assunção, Joselito, Cacima de Areia, Aliete, em Passagem, o Marreta, Quixaba, Lucicleide, Salgadinho, Janeide, Josina, que estão na escuta do nosso programa, lá em Condado, com companheiro Francisco dos Santos Silva, em Malta, com companheiro Ziclé, São José de Espinhara, com companheira Vó Milene, e em Vista Serrana, Maria Alves de Lima. A todos os diretores e diretoras do SINFEMP, né, de Patos e região, que inclusive realizamos ontem uma reunião muito importante da diretoria ampliada, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Lembrar também do Conselho de Patos, né, lembrando aí do Raposo, do José Vantério, do Ranieri, em nome deles, falar de todos os 20, né, que fazem parte do Conselho de Representantes do município de Patos.
Pois é. Vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta.
Talvez que minha ilusão essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Meus amigos e amigas, antes que eu chegue ao fim, eu espero que chegue ao fim o pagamento desses precatórios. Na última semana, precisamente segunda, terça, quarta, estivemos eu e Carminha em João Pessoa, num rodízio entre o Tribunal de Justiça da Paraíba, setor de precatórios e Banco do Brasil, justamente para procurarmos saber o motivo dos precatórios, dos ofícios, inclusive, terem sido enviados ao Banco do Brasil no dia 5 de dezembro e não ter sido feito o depósito na conta dos servidores contemplados nessa ação. E aí, nós saímos na quarta-feira de João Pessoa, quando foi na quinta-feira, já a tardia, né, começou a ser efetuado esse pagamento dos precatórios, a segunda parcela de 1999. Vale salientar que essa ação foi dada entrada, quando eu estava na presidência do sindicato, no mês de setembro de 99, né, setembro de 1999. E só agora que os servidores realmente receberam, com exceção dos falecidos, temos mais de 100 falecidos nessa ação de 1999, e agora o tratamento vai ser justamente direcionado aos herdeiros, né? Essa semana e a próxima semana nós vamos fazer o levantamento de toda a situação, certo? Pedir as certidões junto ao setor de precatórios e começarmos realmente a agir com a documentação que já temos em mãos e outros documentos que sejam necessários. Inclusive, vamos fazer uma reunião com os herdeiros, com advogados, vocês aguardem aí, E agora a gente vai tratar justamente dessa questão.
Salientando, Zé, que é do, esse, o que estamos falando agora é dos herdeiros do processo de 1999, né, das pessoas falecidas, porque os que estão vivos, né, estão recebendo, né, os precatórios, a segunda parcela. Teve alguns que não tinham recebido nenhuma parcela, consequentemente está recebendo as duas. E lembrar que essa ação, Zé, deu entrada em 9 de setembro de 1999. E muita gente liga para o sindicato reclamando por que é que não está na ação. A questão é que essa ação foi dada entrada no dia 9. Quem entrou no sindicato depois dessa data não tem como estar nessa ação. Né? Porque já tinha ido a lista e o resultado que foi dado é que só tinha direito a esse benefício quem estava nessa lista inicial. O juiz não deu, né? O julgamento não deu direito a quem não era sócio, né? E quem não está, que era sócio e não levou a documentação, não tinha como entrar. Quem entrou um dia depois no sindicato, né? Foi dia 9, dia 10, quem entrou já não estava na lista de 1999, porque já tinha sido dada entrada, né, protocolado essa documentação.
Exatamente. Teve gente que se filiou ao sindicato quando veio o pagamento. A primeira atitude nossa, ao assumir o Sinfemp, em 1999, foi ver quem não recebia salário mínimo. Afinal, com exceção dos professores, os demais servidores não recebiam. Tinha uma ação da educação, onde as auxiliares de serviço estavam recebendo R$ 46,36. Já tinha uma decisão em Brasília favorável ao sindicato, aos servidores, mas a diretoria não tinha conhecimento. Eu procurei saber o que tinha de ações aqui em Paz, em João Pessoa, no Tribunal de Justiça, em Brasília. Descobri essa decisão, um agravo de instrumento que tinha sido julgado favorável. E aí, no mês de maio de 99, todas as auxiliares de serviço, merendeiras, os vigias, motoristas, o pessoal da educação, o pessoal de apoio passaram a receber o salário mínimo. Isso quem realmente estava na ação de 96, que foi dada entrada pela professora Antônia Ferreira.
Outra questão, né, Zé, que de inicial, só quem passou a receber o salário mínimo na época era quem estava nessa lista inicial, né? Porque os demais servidores, que não era sócio do sindicato, a meu exemplo, né, que eu só entrei em 99, a gente só veio a receber o salário mínimo em abril de 2001, devido a essa mesma ação que eles estão recebendo hoje. Eu podia dizer, essa ação demorou demais, a gente nunca teve nada, teve. Porque o salário, o meu era R$ 46,00 até abril de 2001.
Exato. Aí depois de abril de 2001, quando saiu o resultado já desse segundo processo.
Sim, senhor.
Do segundo processo, eu entrei. Ação de 96 foi dada entrada em 96, mas somente em 1999, no mês de maio, foi que o pessoal passou a receber o salário mínimo. Essa ação que eu entrei no mês de setembro, os servidores passaram, nós, inclusive, que eu recebia 57...
Das demais secretarias, no caso,
das,
né?
Demais secretarias, foi no mês de maio, abriu maio de 2001.
Exatamente.
Aí, veja bem, aí tem um servidor que viu que os servidores da educação passaram a ganhar o salário mínimo, mas não entraram no sindicato. E mesmo aqueles que eu digo, olha, vamos entrar com a ação, vocês se filiem. Aí já teve gente que veio se filiar depois que os demais setores passaram a ganhar o salário mínimo.
Depois de
é o São Tomé, né? É o São Tomé.
Até 2005 teve gente que veio, né? E ainda queria estar
aí
nessa
teve
ação.
Gente até, inclusive gente que sai com raiva do sindicato. Não é culpa nossa. Porque você viu o resultado positivo para a educação, não entrou no sindicato. Viu que a gente ganhou a ação de 99, mês de setembro, passou a ganhar o salário mínimo das demais secretarias em maio de 2001, mesmo assim, veio se filiar em 2005. Teve gente que veio se filiar em 2020, 2021. Como é que você vai querer um direito se você sequer se filiar ao sindicato? Inclusive, já foi contemplado, porque esse pessoal, mesmo sem ser associado ao sindicato, passaram a ganhar o salário mínimo. Só que não tem direito à diferença, porque não era sindicalizado.
Pronto.
O que é que a justiça decidiu? Em 1996, o juiz disse o seguinte: quem tem direito da educação, quem era filiado e quem não era. Só que em 99, o juiz disse o quê? Só quem era filiado ao sindicato. E agora, bem pertinho agora, essa é uma decisão do processo nosso de Catingueira, inclusive ontem nós tratamos isso na reunião da direção do sindicato com o doutor Alexandre, uma ação de 2007, que é que o juiz decidiu, só tem direito lá em Catingueira, que era sócio do sindicato. Aí a gente fez uma petição para buscando ampliar para aqueles servidores e servidoras que não eram filiados ao sindicato em Catingueira em 2007. Ou seja, o pessoal...
E quem estão filiados agora, né?
E quem está afiliado agora. Ou seja, muita gente não acredita na luta, né? Agora, quando sai o direito, aí... Né, eu estou observando, inclusive, e com uma certa tristeza, essa situação dos herdeiros, dos falecidos dos precatórios de 96 e dos falecidos dos precatórios de 1999. Né? Pessoas que a gente sabe que hoje busca receber esses valores, que quando o pai ou a mãe estavam vivos e vivas, né, não dava a mínima. Tem um exemplo assim que eu acho que eu ainda vou dizer a essa pessoa, nem se você tivesse interesse para receber esse dinheiro como você está tendo agora. Pelos seus pais, com certeza eles ainda estariam vivos. Né? Mas ainda vou dizer que eu não me aguento mesmo. Eu vou dizer. Eu tenho certeza. Né? Porque é a que perturba mais, é a que incomoda mais. E não vai sair mais não sei o quê. E a gente, até para às vezes a mãe vir para uma reunião, né? Essa criatura com um carro não tinha nem coragem de trazer. Mas é triste, né?
Zé, esse exemplo que eu estou resgatando aqui, ó, para você ter uma ideia, o processo de 96 depois foi ampliado para quem não estava filiado na época e que trabalhava na educação em 96. Mas de imediato, a liminar que mandou pagar o salário mínimo, a educação só pagou de quem estava na lista inicial.
Exatamente.
Quem estava fora ficou nessa ação de 99 para receber a partir de abril ou maio de 2001. Então, para você ter uma ideia do quanto é importante você estar filiado. De imediato, a liminar cobriu quem estava lá. Depois, no julgamento dos méritos, foi que o juiz deu direito a quem não estava na lista, mas que já agora é sócio. Né? E quem mesmo, a quem todos os servidores que trabalhou naquela época na educação foi acobertado nessa ação de 96, mas porque demorou demais também para sair o resultado. Se tivesse saído naquele mesmo tempo, só teria sido acobertado quem estava na lista inicial.
Outra coisa, as prefeituras podem dar um nó naquele servidor e servidora que se desfilia do sindicato. Ou seja, o servidor tem uma ação, recebe, mas tem outra para ele receber. A prefeitura pode, inclusive, arguir, né, alegar que o servidor não pode ser mais representado pelo sindicato porque ele não é filiado. E é uma coisa que a gente vem presenciando. Inclusive, algumas situações tristes. Tem servidor que chega no sindicato que a gente sabe que ele não tem mais capacidade mental de pedir uma desfiliação. Né? Mas a gente vem acompanhado, né, e está fazendo esse tipo de coisa.
Os filhos,
né? É um filho, o próprio esposo, né? Essa semana mesmo a gente teve um exemplo desse. Sempre a gente tem uns exemplos lá no sindicato. Aí a gente está colocando. Se tiver alguma ação para receber, a gente não pode estar representando, porque você não é mais filiado ao sindicato. A gente só pode representar os filiados. Tá certo? Então tem que ter muita atenção, né, nessa situação dos servidores e servidoras, no tocante aos seus direitos. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Salve o Delcio Carvalho, salve o samba brasileiro.
Sonho meu, vai buscar quem mora longe.
Estrela que perdeu.
A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento.
Fazer a dança das flores, o meu pensamento.
Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas, amor.
Que mexe o corpo da gente e o vento bate embalando a flor.
Traz a pureza de um samba,
sentido marcado de mágoa de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor.
Sonho meu, sonho meu.
Me traz melancolia, sonho meu.
Sim, no canto da noite, na boca do vento.
Fazer a dança das flores do meu pensamento.
Traz a pureza do samba,
sentido marcado de mágoa de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente, o vento batido embalando a flor.
Sentido marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente,
o vento batido embalando a flor. Sonho meu,
sonho meu,
sonho meu.
Vai buscar quem mora longe.
Sonho meu,
sonho meu.
Vá buscar quem mora longe. Sonho meu.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Vamos passar agora os valores recebidos pelas prefeituras no mês de janeiro de 2025. Repasse do FPM e Fundeb. Só os dois valores. Areia de Baraúnas, R$2.389.000.
Assunção, R$2.951.000.
Cacimba de Areia, R$2.506.000.
Catingueira, R$2.901.000.
Condado, R$3.134.000.
Emas, R$2.782.000.
Junco do Seridó, R$3.270.000.
Malta, R$3.543.000.
Mãe d'Água, R$2.509.000.
Olho d'água, R$2.925.000.
Passagem, R$2.409.000.
Patos, R$27.947.000.
Quixaba, R$2.277.000.
Salgadinho, R$2.501.000.
São José do Bonfim, R$2.292.000.
São José da Espinhara, R$2.428.000.
São José de Sabugi, R$4.217.000.
Santa Luzia, R$9.341.000.
Santa Terezinha, R$2.570.000.
São Mamede, R$3.414.000.
Tenório, R$2.649.000.
Várzea, R$2.393.000.
Vista Serrana, R$2.929.000. Está aí o repasse do mês de janeiro, FPM Fundeb. Mês de janeiro aí para todo o pessoal, inclusive está no portal do Sinfemp, sinfemp.com.br. Você vai lá, certo? Você vai acessar esses repasses de todos os municípios, você vai ter acesso aos convênios médicos, odontológicos e laboratoriais do Sinfemp, você vai ter acesso à história do Sinfemp, você vai ter acesso ao nosso jornal do Sinfemp, você vai ter acesso ao Estatuto do Servidor Público aqui de Patos, você vai ter acesso ao Plano de Carreira e Salário dos profissionais da saúde, e nós estamos aprimorando aí para colocar o estatuto, o plano de carreira e salário do magistério de todos os municípios que compõem a nossa base territorial. Vai lá, simfemp.com.br, que vai justamente saber as informações da nossa entidade sindical. Vamos agora divulgar, né, o nosso calendário do Simfemp para 2025. Vale salientar que esse calendário aqui, ele não está morto, é um calendário vivo. Inclusive, podem ser alteradas datas, atividades, incluídas outras atividades, né? Então, começando aqui no mês de fevereiro. Dia 1º, que foi ontem, reunião ampliada da diretoria, conselho fiscal, delegados sindicais e conselho de representantes. Foi realizada essa nossa reunião. Visitas aos locais de trabalho em Patos. De 11 a 13, de terça a quinta-feira, vamos visitar os servidores da educação. 18 a 20, terça a quinta, servidores da saúde. 25 e 26, terça e quarta, demais secretarias. Toda segunda-feira nós vamos estar no Simfemp, dando o nosso plantão lá. Terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos realmente fazer o trabalho de base, visitar os servidores e servidoras em seus locais de trabalho. Mas no mês de fevereiro, nós vamos fazer algumas assembleias. No dia 14, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, vamos fazer a assembleia com todos os servidores lotados na Secretaria de Educação. Todo o pessoal, professor, técnico, administrativo, motorista, o vigia, auxiliar de serviço, merendeira, assistentes sociais, psicólogo, todos os servidores lotados na Secretaria de Educação aqui do município de Passos. Dia 14 de fevereiro, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, a nossa Assembleia Geral, na sede do Simfemp.
Exatamente, na nossa sede.
Dia 21, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, será a vez dos servidores da saúde. Todos os servidores e servidoras lotados na Secretaria de Saúde estarão sendo convidados para essa nossa Assembleia no dia 21 de fevereiro. E no dia 27, até cedendo aí o Carnaval, 9 horas da manhã, todos os aposentados e pensionistas estejam na sede do Simfemp. Tá certo? Vamos tomar o café da manhã juntos. Dia 27, às 9 horas da manhã, todos os aposentados e pensionistas. E às 3 horas da tarde, se prepara aí os demais servidores das demais secretarias, com exceção da Saúde e Educação, né, que a gente já fez a Assembleia no dia 14, né? 14 e 21, certo? E aí as demais secretarias no dia 27. E de manhã vão ser duas assembleias. De manhã com os aposentados e pensionistas e às 3 da tarde com os demais servidores lotados das demais secretarias. Então, o mês de fevereiro é um mês dedicado ao povo aqui, aos associados e associadas no município de Patos.
No mês de março, visita aos locais de trabalho das regionais das áreas 1 e 3. No dia 8, o Dia Internacional da Mulher, vamos ter o Encontro das Mulheres Servidoras Públicas Municipais aqui em Patos, na nossa sede. De 11 a 14, terça a sexta, nós vamos visitar os municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. De 18 a 21, de terça a sexta, nós vamos visitar São Mamé, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Dia 26, quarta-feira, às 8 horas, lançamento da campanha salarial 2025 em Patos. Será a nossa primeira paralisação.
Pois é, o mês de março, né? Nós já vamos visitar aí duas regionais, além do município de Patos. Dia 26, é o lançamento da campanha salarial 2025. Concentração, 8 horas da manhã, na sede do Simfemp, na rua 18 do Forte, 140, bairro Santo Antônio, aqui em Patos. Vem o mês de abril, visita aos locais de trabalho, regionais das áreas 2 e 4. De 1 a 4 de abril, vamos visitar Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, São José do Bonfim e Mãe d'Água. De 8 a 11, de terça a sexta, vamos visitar Malta, Condado, Virgem Serrana e São José das Pinhadas. Dia 26, no sábado, 26 de abril, 9 horas da manhã, a Assembleia Geral de Prestação de Contas do Simfemp de 2024. As contas do ano passado, a gente já vai fazer a nossa Assembleia Geral de Prestação de Contas e Previsão Orçamentária para 2026, dia 26 de abril. Às 11 horas, nós vamos também aproveitar e fazer mais uma reunião ampliada da diretoria, conselho fiscal, delegados sindicais e conselho de representantes. Tudo isso aqui em Patos.
No mês de maio, dia 1º, numa quinta-feira, às 10 horas da manhã, feijoada dos servidores na sede em Patos e comemoração do Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Dias 16 e 17, sexta e sábado, realização do Planejamento Estratégico Situacional PES através do SES, Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho, também na nossa sede.
No mês de junho, dia 7, o Encontro Regional dos Aposentados Filiados ao Sinfemp, viu? Se prepara aí, dia 7 já é mês de São João, né? É, festa junina, então dia 7 aí nós vamos fazer esse Encontro Regional dos Aposentados Filiados ao Sindicato e com certeza vai ter também um forró, né? Muita canjica, muita pamonha, né? Então o café da manhã vai ser regado aí já aos ingredientes aí das festas juninas e com certeza vamos ter também um sanfoneiro.
Julho, visitas aos locais de trabalho a definir. E dia 23, na quarta-feira, será a segunda paralisação dos servidores de Patos e região.
No mês de agosto, nós vamos continuar a visita aos locais de trabalho, ainda vamos definir os locais.
Setembro, visita aos locais de trabalho a definir. E dia 26, 27 e 28, sexta, sábado e domingo, curso de formação de gestão sindical em Patos.
Outubro, visita aos locais de trabalho a definir. Mas dia 10 de outubro, numa sexta-feira, será a festa dos professores. E dia 24, também numa sexta-feira, a festa dos servidores públicos municipais. Eu acho que vai ser mais uma vez lá no Coliseu Hall, né? Porque...
Vamos marcar já, né?
É, já agendar lá no Coliseu Hall para a gente fazer dias 10 e 24 de outubro as duas festas dos servidores de Patos e região.
Novembro, visita aos locais de trabalho a definir. E dia 21... Na sexta-feira, terceira paralisação dos servidores de Patos e região.
Pois é, vale salientar que no dia 20 é o dia da consciência negra e dia também de Zumbi dos Palmares. É uma quinta-feira. Na sexta-feira, nós vamos paralisar. Agora, dia 19, a gente pretende fazer uma atividade sobre a consciência negra na sede do Sinfem. No mês de dezembro, dia 6, no sábado, reunião da diretoria, conselho fiscal, delegados sindicais, conselho de representantes e confraternização de final de ano e pronto. Né? Vamos fechar o ano aí, né? Dia 6 de dezembro. Então, esse calendário, vale salientar que a gente colocou aqui, podemos dizer, o grosseiro, né? As miudezas vão,
vem depois.
Vão surgir.
Isso aqui é o geral, né?
Por exemplo, São Mamede, já tem lá uma peleja lá de erro no cálculo de salário dos servidores, desconto sem devido, não reajuste, uma série de demandas já com os servidores e servidoras do município de São Mamede. Quando a gente pensa que a coisa avançou, regride. Né? Então já tem essa bomba lá em São Mamede para resolver. Tem também a grande luta do sindicato que vai ser pela implantação da insalubridade em diversos municípios.
A exemplo de, né? Santa Terezinha.
Santa Terezinha, no caso
Santa
de
Luzia.
Olho d'Água, no caso aqui de Mãe d'Água, né? O caso de Passagem, Areia de Baraúnas, que não avançou em quase nada, certo? Salgadinho, tem algumas categorias ainda que estão faltando, no caso de Assunção também, né? O caso de São Mamede foi implantada a insalubridade, né? Para o setor da saúde, né?
Está faltando os da educação.
Está faltando da educação. Santa Luzia não implantou de ninguém. Vaz, uma desgraceira, né? Vamos ver agora com a nova gestão. Junto do Seridó avançou, Tenório também avançou. O caso de Malta, que não tem insalubridade para os servidores, né? Não tem sentido. Os garis não recebem insalubridade em Malta. A gente tem que discutir agora com a nova prefeita. O caso de Vista Serrana, uma desgraceira geral em todos os aspectos, certo? São José de Espinharas, só está faltando o pessoal da educação que não recebe insalubridade, né? Eu quero aqui, inclusive, falando em São José de Espinharas, lamentar a morte, né, do ex-prefeito Neto Gomes. Neto Gomes, na verdade, transformou São José de Espinharas. Avançamos em muitas conquistas para os servidores, outras não, certo? Mas podemos dizer que nós temos uma nova São José de Espinharas, né? Só aquele asfalto que foi feito, duas pontes ligando o município de São José de Espinharas a Flores, né? Ali a BR que vai para a Serra Negra, né? A melhoria na cidade. Então, realmente, a zona rural, uma melhora extraordinária, porque nós tivemos dois momentos ali em São José dos Pinhares. Em 2001, quando Renê assumiu, aí passou a pagar o salário mínimo aos servidores, né? Reconheceu o direito dos servidores. E a outra diferença foi justamente com o Neto Gomes, que fez esse trabalho de estrutura do município, né? Hoje vale a pena andar em São José dos Pinhais. Então, meus sentimentos aqui à esposa, a todos os familiares de Neto Gomes, né? E desejar aí sucesso, né, para a jovem prefeita Thaís, né, que assumiu, que é a sobrinha dele. E a responsabilidade é muito grande, né? E nesse momento a gente deseja sucesso, né? Mas também, Thaís, vamos buscar aí ampliar esses direitos, né, da insalubridade para as auxiliares de serviço, para merendeiras, da educação e outras bandeiras, né, outras demandas que a gente tem, como por exemplo o rateio do Fundef, que não foi feito, né? Mas é lamentar, né, uma pessoa com 52 anos, como o Neto Gomes, né, falecer dessa forma trágica. É. Né? Tem um pessoal, assim. Tem muitos, até uma companheira, eu nem acredito que Neto morreu, mas na realidade a gente fica nessa juventude, né, a pessoa, né, fica pensando assim, rapaz, para que acontece isso com uma pessoa dessa, né? Mas Deus sabe tudo o que faz, né? E só lamentar e ao mesmo tempo desejar aí muita força, né, para todos os familiares e amigos, né, que realmente acompanhavam esse trabalho em São José dos Pinhais.
Também, né, minhas condolências aí, muita tristeza, né, que a gente nunca espera. A pessoa está com saúde e de repente, né, um acidente desse, uma questão tão grave como uma crise alérgica, né, que fez retirar a vida dele. Jesus deu o repouso e também o conforto à família, né? E também, né, todos aqueles que tinham, né, que estavam junto com ele nesse trabalho, né, da política, no fazendo com que a São José fosse outra cidade, né, melhorasse. Eu espero que a jovem prefeita, né, que está assumindo, possa fazer o mesmo trabalho, né, que o Neto fez, seguir no mesmo caminho e trazer também melhorias, principalmente a todos os servidores e servidoras do município de São José dos Pinhais.
Pois é, tem muita gente aí, nós, né, inclusive vamos fazer a visita nos municípios, já vamos solicitar audiência a todos os prefeitos. E a questão lá de Mãe d'Água, né, doutor Juscelio Leite, prefeito, né? Uma coisa, eu tenho certeza, o doutor Juscelio é um cara extremamente sério, né? Extremamente sério, cuidadoso, né? Eu acredito que pela primeira vez em Mãe d'Água, o doutor Juscelio vai passar a relação dos filiados do sindicato, porque até a gestão anterior, até isso se negava. Eu acredito que o doutor Juscelio vai mudar essa postura arrogante, né, dos gestores anteriores, apesar de ter sido eleito, né, com o apoio do gestor anterior, né, mas ele não age dessa maneira, eu tenho certeza, né, porque nenhum documento do sindicato, ir lá em Mãe d'Água tem que avançar muito, porque ninguém recebe insalubridade, né, é uma verdadeira dificuldade, né, para os servidores e servidoras lá no município de Mãe d'Água, né, e a gente realmente tem que discutir isso aí com o gestor municipal. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Lindo lar. Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Atenção, pessoal. Processo de Catingueira. Processo, para você ter uma ideia, de 2007, que tem como objetivo o pagamento de férias mais um terço de férias referente aos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, PASEP referente aos últimos 10 anos, adicional noturno para os servidores que trabalham à noite e do adicional de periculosidade para os eletricistas, insalubridade para os motoristas, tratoristas e servidores da saúde e ainda do adicional de insalubridade para os agentes de limpeza pública garis, 13º salário dos vencimentos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, além do salário família do quinquênio dos últimos 5 anos, tudo a título de indenização, foi julgada procedente essa ação, entrada em 2007 pelo Sinfemp. Certo? Então veja bem, servidores e servidoras de Catingueira, aguarde aí que está com prazo ainda para a prefeitura, porque enquanto a gente tem um prazo de 15 dias, a prefeitura tem de 30. Então, o responsável por esse processo aqui é o doutor Alexandre Oliveira, certo? E nós vamos fazer essa reunião aí quando for determinado aqui pelo advogado. Lembrando que Catingueira, né, no tocante à insalubridade, nós avançamos quando o doutor Odi era prefeito e a Dalmira Cajuaz era secretária da educação. A educação aqui foi resolvida, a implantação da insalubridade, como também dos demais servidores, né? Então, nós avançamos muito, mas eu digo que a insalubridade da educação de graças à Dalmira, a Dalmira Cajuaz. Está na escuta do programa, a Dalmira hoje é secretária de educação de Malta. Adalmir, eu quero que você converse aí com a prefeita Aninha, certo? Já para a gente ver a questão da insalubridade pra,
da educação.
Da educação de Malta e também os garis, viu? Então vamos dar uma discutida nisso aí. Outra questão de Santa Terezinha. É o processo aqui de 2016, uma ação de cobrança, que é a implantação, além do quinquênio, 5% do vencimento, já deferida extrajudicialmente e relativo ao ano de 2003. De mais dois quinquênios, 10% de vencimento. Ou seja, 15%, são três quinquênios, estava resolvido um, mas não implantaram os dois, a gente está aqui. É, nos contra-cheques, os servidores efetivos empossados em 98, num período de, os anos de 2008 e 2013, referente aos anos de 2008 e 2013. E foi condenado o município de Santa Terezinha a pagar as diferenças inadimplidas desde quando cada um dos quinquênios passou a ser devido. Ou seja, 2003, 2008, 2013, até a data da efetiva implantação da verba, respeitada a prescrição quinquenal e observados os quinquênios comprovadamente pagos pela edilidade judicial ou extrajudicialmente. Tem prazo final para o pedido de execução até o dia 7 de agosto, de quem ainda não fez o pedido de pagamento. Então, veja bem, mais um ganho do sindicato do município de Santa Terezinha, certo? Lembrando que Santa Terezinha está uma verdadeira catástrofe. Ninguém praticamente recebe insalubridade, a saúde não recebe, certo? As merendeiras auxiliares de serviço não recebem, né? E foi implantado alguns percentuais na insalubridade. Eu digo até que foi por cara, né? Porque a gente fez o laudo de todos os servidores e servidoras, aí implantaram só de alguns que trabalhavam na prefeitura. Parece que fizeram um arrumadinho. Né? Então, nós queremos a implantação da insalubridade para todos os servidores e servidoras.
A lei, tem que o prefeito, né, fazer a
agora,
lei.
Agora, o pessoal fica cobrando ao sindicato. Agora, o próprio pessoal da saúde, quando a gente faz uma assembleia, não comparece à reunião.
É outra assembleia, né, que vai ser marcada lá, então, nós vamos com essa pessoal.
Agora, compareça, porque se a gente chegar lá, vamos discutir com quem? Vocês têm que fazer a luta. Vereador e prefeito, de 4 em 4 anos, a gente bota para fora. Certo? Agora, servidor efetivo, não, é outro esquema. Tá certo? Por isso que eu não estou na Câmara, mas estou aqui na luta. Porque ninguém vai me tirar da Prefeitura, porque eu sou concursado. Mas nós vamos agora para a relação aqui dos herdeiros do processo de 1996, doutor Jeová Campos, doutora Thaís, certo? Alguns servidores herdeiros que não foi encontrada a documentação, certo? Que a advogada está tentando imediatamente falar com vocês. Carminha, diz aí os nomes.
Olha, ela pediu o contato e para entrar em contato com os herdeiros de Luzinete Maria da Conceição, Maria da Costa Silva, Maria de Lourdes Bernardo Marinho, Marlene Mendes Ferreira, Luzinete de Araújo da Silva, Maria de Fátima Vieira dos Santos, Maria do Livramento Nascimento e Marilene Lustosa Vieira.
Pois é, entre em contato imediatamente aí, né, com o Sinfemp ou diretamente com a doutora Thaís, passa o WhatsApp, certo? Conversa através do WhatsApp, que é melhor. Mas tem outra relação aí do pessoal do Patos Prev, né, que a companheira Socorro Rodrigues passou, a relação que não foi comprovar se estava viva ou vivo junto ao Patos Prev.
Lembrar que a prova de vida está sendo feita no mês do aniversário do servidor. Nesse caso aqui, os aniversariantes de janeiro, né, que não foram ainda fazer a sua prova de vida, ou não conseguiram fazer pelo aplicativo, Francisca Maria da Silva Carlota, Giselda Oliveira de Souza, Ellen Rodrigues Leite Carvalho, José Xavier de Oliveira, Justa Pereira Alves, Marcos Antônio Lima de Medeiros, Maria Alves de Moraes, Maria de Lourdes Souza, Maria do Socorro Lino de Alencar, Maria Elza Arruda da Silva, Maria José Dias, essa não conseguiu, não finalizou no sistema, ela tentou, mas não finalizou. Maria Soares Ferreira, Maria Vilani Monteiros E. Silva, Raimunda Gomes Mendes, Selma Maria da Nóbrega Paz, Terezinha Lacerda da Silva, Terezinha Nunes Barbosa também não finalizou no sistema, ela tentou fazer, mas não foi finalizado. E Wesley Henrique Araújo Lourenço.
Pois é, vocês fiquem atentos, né? Porque com essa reforma trabalhista, a reforma da Previdência, agora essa determinação, né? Dessa prova de vida, né? Essa prova de vida.
Essa aqui o Passo Prévio mandou no dia 30 de janeiro de 2025. Essas pessoas dizendo que não tinham feito ainda a sua prova de vida.
Pois é, aí se não comparecer, vai suspender o salário do mês de, os proventos do mês de fevereiro, com certeza. Sim. Aí vão reclamar no sindicato.
Lembrar que os servidores que fazem aniversário no mês de fevereiro vai ter 28 dias para fazer essa prova de vida, viu? Caso não façam, aí vai ter também que ficar muitos não ficaram sem receber no mês de dezembro, né? Por conta que não fez.
Pois é, vamos para mais um intervalo musical e em seguida a gente volta.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. É sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. Intimidou. Morena aceitou o desafio, sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Estava escondida, sentiu-se atraída, depois então apareceu. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma: a estrela final será ela ou sou eu? quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar
é sereia.
E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar
é sereia.
E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas, meus amigos e amigas, eu quero aqui me referir ao pagamento dos precatórios de 1999. Vou ler aqui para vocês o ofício que foi enviado ao Banco do Brasil, porque nesse ofício está colocando o seguinte: eu já detectei que tem dois ou três servidores que não receberam, porque tinha conta no Banco Brasil, foram lá encerrar a conta, e foi justamente essa conta que foi informada lá para o setor do Tribunal de Precatório, do Tribunal de Justiça, não recebeu. E aqui o ofício está dizendo o seguinte: caso haja inconsistência nos dados bancários, número de CPF inválido na base da Receita Federal, nome divergente do CPF informado, o falecimento de algum credor, o respectivo crédito deverá ser mantido na mesma conta judicial. Então, veja bem, já falei com o doutor Loures Maduá, doutora Bárbara, e além disso tem a doutora Socorro, né, que é responsável direto nesse processo. Né? Então, nós vamos, inclusive, marcar a reunião com os herdeiros para ajustar agora esse recebimento dos que faleceram, dos servidores que faleceram. Então, esses problemas, inclusive o ofício aqui traz também é o seguinte: quando a Gerência de Finanças e Contabilidade do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba encaminha para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil efetua o pagamento, ele vai mandar um documento, né, com o depósito de cada um. E aquele que deu problema, o setor precatório vai identificar, vai comunicar o advogado e o advogado vai solicitar a regularização. Certo? A gente não pode agora, quem não recebeu, manda o cartão para o advogado, já manda, já pede para resolver. Não é assim. Vai ser lá para cá, não é daqui para lá, não.
É porque então, daqui é que situação. Seja notificado, o banco notifica ao setor. Para o setor notificar ao advogado, o banco vai esperar fazer todos os repasses de todos os servidores, né, que é mais de 250, para a conta, para saber se volta ou não volta para a conta judicial. Por isso que demora, gente. Tudo na justiça não é imediato. Tá certo? Tem uma certa demora. É por isso que nós fomos no tribunal, porque assim, tem uma demora, mas também eles avisaram que tem um prazo, né? Como eles tinham enviado no dia 5 e já era mais de 10 de janeiro e não tinha sido ainda depositado, tinha até algum problema, né, Zé? Por isso que a gente foi lá.
Porque o Tribunal de Justiça manda o ofício para o banco e o banco tem um prazo de 10 dias úteis para depositar. Então, a justiça teve um recesso, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Agora o Banco do Brasil não teve recesso. Só os normais mesmo, Natal e Andor. Veja bem, eu vou ler num próximo programa a relação dos 287 servidores que foram beneficiados aqui, tá certo? Porque talvez ainda tenha gente que diz, não recebi não. Mas eu vou ler aqui um por um, viu? Não vou dizer valor.
Mas o que não recebeu, a gente já sabe que pode ter sido a conta, né, que tenha dado inconsistência e vai regularizado no tempo que o advogado for notificado, porque ele não pode fazer antes disso.
Outra coisa, esse processo 99 não tem nada a ver com aquela diferença, porque tem um pessoal que está em 99 que tem direito a 96. 96 é outra história, certo? Aqueles 10 meses, aquele intestício que tem ali, certo? Isso é um esclarecimento. A outra questão... Esses 287 servidores aqui já receberam os valores líquidos, não precisa pagar advogado. Agora, quem recebeu a primeira parcela dos precatórios de 99, não pagou, o advogado vai ter que pagar, viu? Os advogados vão acionar cada um, certo? Vai notificar você que não pagou o honorário.
E aqueles que receberam até novembro, que também não pagou, tem que pagar.
Vão ser notificados também, o advogado.
Porque só esses daí que estão sendo pagos agora estão sendo descontados. Os demais que foi de antes, até novembro de 2023, que foi o caso, né? Que foi quando foi pago, essas pessoas não foi descontado.
Inclusive, é um caso interessante. Eu Eu chegava no centro administrativo, tinha um servidor que... E aí, Zé Gonçalo, cadê os precatórios? Não sai mais não. Sai mais não, rapaz. Ele não tem jeito, sai mais não.
Aí chega, você...
ele deixou de falar. Eu cheguei... quando ele me vê, ele sai de fininho. Aí eu digo, o que está acontecendo com esse menino? Aí eu fui ver o nome dele, ele tinha recebido. Certo? Mas ele não pagou os honorários. Então, se prepare, viu? Que os advogados vão querer os honorários. Da primeira parcela, de quem não pagou, da segunda parcela. Agora, esse aqui já foi descontado, como também os processos que estão com o doutor Jeová, a doutora Thaís, já está sendo descontado na fonte, né? Então,
Até comentários chegavam dizendo no sindicato que quem está comendo esse dinheiro?
É. Acusando, não tem coragem de criticar os que...
Acusando o sindicato, os advogados, como se a gente estivesse retendo dinheiro, como, quando o dinheiro só sai lá, quando o desembargador manda.
Então, bom domingo para todos, bom final de semana aí, né? E a gente se encontra domingo, se Deus quiser.
Um abraço a todos os servidores e servidoras, que Jesus nos abençoe na semana que se inicia.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.